Então, antes de mais nada, só para lembrar que no dia seguinte de Rosh Hashanah é jejum, chamado Tzom Gedalia, o jejum de Gedalia foi o dia que Gedalia, que era o chefe do povo, após a destruição do primeiro templo, ele foi assassinado, e nossos sábios marcaram essa data como também um jejum público, que começa de manhã e termina ao anoitecer, porque foi um acontecimento trágico que levou a problemas sérios quando perderam o líder que eles tinham no exílio. É um jejum então diurno, não se come, não se bebe desde o amanhecer até o anoitecer. E tem então slichot especiais do tzom. E, bom, de qualquer forma, tem a semana toda, conforme a maioria das comunidades, se faz slichot a semana toda, e tem a semana toda Avinu Malkeinu, tem leitura da Torá especial do jejum, como em todo o jejum. Estamos às vésperas de Rosh Hashanah, literalmente. Tem um detalhe bem interessante em Rosh Hashanah, nós temos três brachot especiais na Amidá de Musaf: Malchuyot, sobre o reinado de Hashem; Zichronot, sobre as lembranças de Hashem; e Shofarot, sobre o Shofar. E o Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, quando fala sobre a obrigação de todas essas partes da reza, o Talmud pergunta: da onde nós sabemos que precisa se falar sobre Malchuyot, sobre reinado de Hashem no Rosh Hashanah? E Rabi Yehuda Anasi, lá atrás, Torá diz, Parashat Emor, Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. E em seguida, começa a falar, o Vachodesh Hashavi, no sétimo mês, primeiro dia, até Rosh Hashanah. Pelo fato de ter essa proximidade, falando de Rosh Hashanah, está próximo do Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. Então tem que falar sobre isso, que Deus é nosso Deus, ou seja, Ele é nosso Rei. Vamos dar uma olhadinha sobre o que a Torá está falando lá. A Torá está falando sobre as festas. Então a Torá fala sobre Pesach, fala sobre Shavuot, e aí a Torá fala sobre três mitzvot especiais. Três mitzvot agrícolas. Já vamos falar quais são. Em seguida, a Torá fala sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Essas três mitzvot que a Torá fala são Leket Shichecha e Pe'ah. Leket é quando a pessoa está colhendo, ceifando trigo, às vezes cai alguma espiga. Não pode levantar. Tem que deixar lá para o pobre pegar. Shichecha, quando a pessoa esqueceu um feixe, quando ele estava recolhendo os feixes que ele fez no campo. Esqueceu um feixe, não pode pegar, não pode voltar a pegar, tem que deixar para os pobres. E PA é o canto do campo que você não pode sequer ceifar, tem que deixar para o pobre vir buscar. Quando a Torá fala sobre essas três mitzvot, ela termina falando ali, eu sou Deus, o vosso Deus, e em seguida fala sobre Rosh Hashanah. Qual a conexão entre esses assuntos? A ponto do Rabi Yehuda Anasi dizer que aqui a Torá está indicando que precisa se falar sobre Malchuyot, sobre reinado. Não parece um pouquinho forçado isso? Qual a conexão? Precisa se entender conexão. Aí não vai ficar forçado, vai dar para se entender. E nossos sábios falam sobre a mitzvah de PA. Uma pessoa que ajuda os pobres, considerado como se tivesse construindo o templo e fazendo as oferendas no templo, de tão grande que é essa mitzvah. Uma pessoa que toma cuidado com a mitzvah de PA, do canto do campo, isso ajuda ele para receber um julgamento positivo de Hashem no dia de Rosh Hashanah. Existe uma diferença técnica entre a mitzvah de tzedakah comum, você dar dinheiro ou comida, o que for, para o pobre, e dessas três mitzvot da agricultura. Qual a diferença? Quando você dá tzedakah, você está enfiando a mão no seu bolso, você está pegando o dinheiro e você diz, é meu dinheiro e eu agora vou cumprir uma mitzvah de dar para o outro que precisa. Quando a pessoa faz essas mitzvot do campo, é bem diferente. Quando você faz a mitzvah e de tzedakah, e eu estou tirando o meu bolso, é meu, é uma grande mitzvah. Ninguém está discutindo isso. Mas lá no fundo tem um certo envolvimento pessoal, um certo orgulho de eu sou grande, que eu estou pegando do meu próprio dinheiro, estou ajudando o outro. Leket shechai pe'ah no canto do campo, as espigas que caem, as feixes que são esquecidos, é diferente. Porque isso a Torá fala que você não pode sequer pegar. Nunca foi seu. Desde o início não é seu, isso é do pobre. No campo você tem uma sociedade com o pobre. Uma sociedade que a Shem está definindo que você tem sociedade com o pobre. E, portanto, você, ali no campo, não pega para você. Não é que você está pegando isso e dando para o pobre. Não, você nem pega. Você deixa lá isso do pobre. Você nem mexe. Essa é a diferença. Então, nesse caso, não tem nenhum envolvimento da pessoa, nenhum orgulho. Eu estou ajudando, não estou ajudando nada. Não, nem tinha isso. Isso nunca foi meu. Desde o início, isso é de Hashem. Desde o início, isso é de Deus. E Deus está dando para o pobre já direto. O que significa monarquia? O que significa rei? Nós, no século XXI, não sabemos o que é rei. Não tem reis. Rei de verdade, hoje em dia, não existe. Os reis que tinham no passado, não tem. Nós não sabemos o que é rei. Rei, hoje em dia, é enfeite. O que significa rei? Nós estamos coroando Deus, Rosh Hashanah. Coroando Hamelech. O que significa que nós estamos declarando que Deus é rei? Rei significa que eu não estou no comando. E é ele que comanda tudo. Rei, quando se fala de Melech, Melech é o significado de absolutista. Talvez seria a tradução. É um rei absoluto. Ele que comanda, eu não faço nada. Onde nós vemos isso? Nessa mitzvah de Leket Shechai Pe'ah, nós vemos isso nitidamente. O campo não é meu. Não sou eu que mando aqui. Eu mando no campo. Deus que manda no campo. Deus falou, isso fica, isso pro pobre. Ah. Quem é que de fato manda é Deus. Esse é o conceito de Malchuyot, esse é o conceito de reinado. Quando nós chegamos em Rosh Hashanah e nós declaramos Deus, você é o rei, nós estamos, em outras palavras, dizendo eu não comando absolutamente nada, quem comanda é Deus. Agora nós conseguimos entender por que Rabbi Yehuda HaNasi diz, quando a Torá termina de falar sobre essa mitzvah, Leket Shechai Pe'ah, está escrito Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. O que significa isso? O que essa mitzvah vem te dizer? Que Hashem manda. Hashem está no comando, não nós. E a partir do momento que ele está no comando, você tem essas mitzvot. Ah, então quando você começa a falar sobre o Hashaná, você precisa lembrar desse fator. De fato, no século XXI nós não sabemos o que é reinado. Mas, neste ano, 5780, todos, provavelmente, toda a humanidade aprendeu uma lição. Até então nós achávamos que nós comandamos alguma coisa. E nós definimos quando nós vamos e para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Nós podemos fazer projetos e programas, programação das férias, onde eu vou, programação do trabalho, o que vai ser. Nós achávamos que nós mandamos em alguma coisa. E de repente, neste ano de 5780, Hashem nos ensinou que nós não estamos no comando. Você tem que fazer a tua parte. Não tem nem dúvida, lógico. É para ter uma vida normal. Mas não pensa que você manda. Eu mando, eu defino alguma coisa. Não defino absolutamente nada. De repente nós descobrimos que você não sabe o que vai ser no dia seguinte. Você não sabe o que vai ser algumas horas depois. Você não tem ideia. Nada. Estamos às vésperas de Rosh Hashanah. E quanta gente ainda não sabe se vai na sinagoga ou se não vai na sinagoga. Onde eu vou conseguir ouvir shofar? Mas, em outros anos, um mês, dois meses antes, Você já encomendou, você já reservou o lugar. Meio ano antes de perguntar se nos outros anos onde você vai rezar esse Rosh Hashanah, você já sabe. Agora, na véspera nós não sabemos. Olha onde nós chegamos. Quer dizer, na realidade sempre foi assim. Só que nós achávamos que estávamos no comando. E este ano nós percebemos de forma bem nítida que nós não estamos no comando. Vamos aproveitar o Hashanah. Vamos rezar e coroar Deus como talvez nunca fizemos na nossa vida. Vamos ver na reza e vamos declarar para Hashem que Ele é o Melech, Ele é o Rei. O que significa que Ele é o Rei? Ele é que define tudo. Tudo está nas mãos dEle. Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Mas nós temos uma grande vantagem. Que não só que Ele é o Rei que Ele define tudo, mas Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai e Ele tem compaixão por nós. E se nós demonstramos para Ele o quanto nós temos apreço a Ele, e como nós queremos nos aproximar dEle, e como nós queremos fazer melhor, e como nós queremos ser bons filhos, então, com certeza, Hashem vai dar para cada um e um Shana Tová Umtuká, um ano doce, um ano bom e doce. Esse ano foi bom, teve bastante doçura, e acho que aqui cabe uma observação muito importante. Não vamos olhar para esse ano como um ano que foi horrível. Não é verdade. Tivemos esses últimos 6 meses difíceis em um aspecto. Mas não vamos esquecer o resto. Não podemos deixar isso tomar tudo. É verdade que só se fala disso o dia inteiro, mas não quer dizer que é só isso que nós temos. Quantas coisas boas nós tivemos nesse ano. Inclusive nesse período, quanta coisa boa teve, quanta coisa nós descobrimos, quanta coisa nós mudamos para o bem, quantas coisas Deus nos concedeu esse ano de maravilhosas. Não podemos só olhar ao lado triste. Tivemos muitas coisas boas. Vamos agradecer a Hashem por essas coisas boas. E vamos pedir para que o ano de 5.781 seja um ano de saúde para todos. Um ano de crescimento espiritual. E desejo do fundo do coração para todos vocês. E agradeço a vocês por todos os incentivos e todo o apoio durante o ano. E as perguntas boas que vocês fazem e mandam. Que Hashem dê a cada um e um de vocês e suas famílias um ano bom, um ano com saúde, um ano doce, um ano de sustento, um ano de crescimento espiritual. Um ano de nachas, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. E um ano que nós possamos todos nos encontrar na Terra Santa, com o Beit HaMikdash reconstruído. E tudo isso que passou agora seja de fato o fim desta era e o início de uma era, com certeza, bem melhor. Shana Tová Umtuká e boas rezas para cada um onde quer que esteja e que todas as preces sejam prontamente atendidas.